Maiê, cadê minha meia? Paiê, cadê a mesada? Chefe, o que que eu faço, hein? Bem, cadê o prato? Prefeito, cadê meu passe?
Que inferno, cara. Cadê as coisas que eu preciso, hein, meu? Oh, esse país não tem jeito mesmo. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Hudson Alencar, que levanta uma bela lebre.
Olá, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hudson Alencar. Sou de Brasília, Distrito Federal. Natural de Imperatriz do Maranhão. Eu comecei a escutar podcast e Café Brasil há pouco tempo e não consigo mais viver sem ele. Eu estive escutando o seu episódio 203 chamado Tá Esperando? E achei interessante a forma como você usa o podcast para nos provocar com um conteúdo muito interessante. E isso cai muito bem para os não acomodados, para os inconformados como eu e muitos que escutam você. E eu estive lembrando de uma história da minha vida a partir desse episódio. Eu morava lá em Imperatriz, Maranhão, e estudava assim, sonhava assim, mas não corria atrás do que eu queria. Eu simplesmente achava que eles iam chegar até mim. Pois eu tinha um pai e uma mãe que tinham tudo. Eu tinha uma grande família ao meu redor. E simplesmente não tive essa maturidade. Foi quando eu me mudei para Brasília, Distrito Federal. E sem os meus pais, sem a minha família, apenas morando na casa dos meus tios, eu descobri que tenho que me virar. É isso mesmo, tenho que me virar. Tive que correr atrás, tive que ir até onde os meus sonhos estão. E eu queria agradecer a você por fazer essa abertura de olhos, digamos, que de todos os brasileiros. E como você já dedicou um programa seu para o Tá Esperando, eu queria que você agora fizesse um programa para o correr atrás da visão de futuro. Porque muitas pessoas estão esperando porque não sabem aonde correr atrás. Não sabem para onde ir. Não sabem qual motivo, qual a razão delas aqui nesse pedaço de terra chamado Brasil. Um forte abraço, Luciano Pires. E vida eterna para o nosso cafezinho.
Esse é o Hudson Alencar, botando a gente para pensar sobre a consciência do eu tenho que me virar. Coisa que algumas pessoas só conseguem entender após um rompimento com os hábitos que as mantém na zona do conforto. Mas, rompidos os hábitos, qual é a visão do futuro, hein? Obrigado pela inspiração, caro Hudson. Esse tema vai precisar de mais de um programa, ou de hoje é só provocação.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Hudson receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Hoje eu quero com provocação. Na hora do amor, use...
Prudence.
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 Vai encarar Prudence.
Prudence. Muito bem, e para dar a largada, eu quero repetir aqui um trechinho do final do podcast Café Brasil 493, o Iscas Intelectuais 1. Exatamente as palavras finais do meu amigo Adalberto Piotto.
Para mim, se você pode fazer mais, faça mais. Aquela ideia que a gente tinha nos anos 80, começo dos 90, que cada um faça a sua parte e tudo dá certo, perdemos, já passou. Agora tem que fazer a sua parte mais um pouco. Se a gente tivesse feito na época certa, tudo bem, agora não. E não tem que ter problema, se você fez uma coisa certa, fala em primeira pessoa. A gente precisa parar com essa bobagem da cultura brasileira, que em primeira pessoa ninguém pode fazer nada. E vou dar um exemplo aqui, põe a minha primeira pessoa. Porque eu acredito nesse código de fazer mais. Quando meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, eu contratei uma moça para ser babá. Ela teve um problema de pedra no rim. Aquilo é uma dor, eu nunca tive aquilo, e não sei se alguém já teve. A pessoa se contorce de dor. Dá a crise, se contorce, melhora, bom, enfim. Fui com ela no HC aqui. Falei, Salete, eu vou te levar no HC. Não, não, vai passar. Eu falei, querida, isso não vai passar, vai voltar. E não sei como é que volta, eu só sei que isso é perigoso. Fui no HC. Cheguei lá, o que eu disse para vocês? Se você pode mais, faça mais. Falei, Salete, você vai ali, se apresenta, diz que você está com problema de pedra no rim, eu vou estacionar o carro. E já estou indo lá. Bom, estava vazio o HC, não é que estava lotado, não. Ela sentou lá naquela ponta, falei, Salete, ninguém veio falar com você. E ela já dando aquela dobrada, assim. E não mandaram eu esperar. Falei, como assim mandaram esperar? Você está com crise de pedra no rim? Ninguém espera. E outra, se tivesse 800 pessoas ali, nossa... houve um bombardeio, 500 mil feridos, alguém vai morrer, não tem jeito mesmo. Não era o caso. Aí fui eu lá. Pegaram o cara errado no dia errado, ou o cara certo no dia certo. A Salete não ia fazer aquilo, porque a Salete não tinha informação para isso tudo, lamentavelmente. Aprendeu um pouco naquele dia. Eu fui lá e a pessoa disse assim, não, ela tem que esperar. Falei, querida, não tem que esperar, senão vai todo mundo na cadeia por omissão de socorro aqui. E tá aqui, ó, 190, eu vou ligar agora. E duvido que não venha a polícia aqui, eu garanto a vocês. Bom, puseram pro lado de lá. Meia hora depois, nenhuma notícia, vou lá. Um aluno de medicina do HC foi lá, atendeu mal e deixou esperando. Falei, mas não puseram um soro, um Buscopan, Plazil, sei lá o que põe nessa hora? Não, falei, pô, tá bom. Aí vejo lá um professor, um decano passando, e falei, esse é o professor. Fui lá, denunciei o aluno de ponta, tudo que tinha acontecido, que ela me contou, o que ele tinha dito e tudo mais. Bom, ele chamou, falou, tudo bem, deixa eu resolver primeiro o problema da sua paciente, mas o senhor pode ficar mais 10 minutos aí? Eu falei, eu posso. Foi lá, claro, chamou a enfermagem, colocou o soro, medicação, tá lá, aquela coisa toda. Bom, o senhor vem comigo aqui. O professor, quem pode mais, tem que fazer mais. Ele podia só ter resolvido o problema, eu já ia ficar feliz, claro, essa era a prioridade. Foi lá, chamou todos os alunos ali e deu-lhes uma aula de como é que se trata das pessoas. Eu não era para mim no HC, era para ela. E não tô tendo aqui, tô contando isso para você, porque, poxa, o cara é bonzinho. Não é. É porque eu sabia que ela não ia conseguir fazer isso. A média da população brasileira e a média da média, a média da média, a média dos ricos, a média dos médios, a média dos pobres, tem baixo conhecimento de legislação e de direito. Se você tem, vá e faça por alguém. Faça por você e faça por alguém. Você não está ganhando nada com aquilo, você está ganhando um país. A gente não está querendo um país de verdade, não está querendo um país com bem-estar social. O que a Dilma faz ou deixa de fazer é da Dilma, mas o que você faz ou deixa de fazer é só com você. Faça mais. Se você puder, faça mais. Mais do que você pode. Se você pode twittar, facebookar e ir na manifestação, ótimo. Se você pode só uma coisa dessa hoje, faça alguma coisa. Se você não puder nenhuma dessa, faça amanhã. Em algum momento você pode fazer. Porque só não pode fazer quem morreu. E tem morto tão importante que o nome dele ainda inspira outros que estão vivos. Então, faça mais. A gente está fazendo pouco pelo país. Muito pouco. fez-se menos do que poderia se fazer. E nós vamos valorizar o passado que tivemos, que não é pouco nesse país. Só estamos aqui porque alguém morreu, apanhou, para poder dar liberdade e democracia a esse país. Faça valer esse direito, porque isso aí custou caro para muita gente.
É, mas eu quero mais, viu? Eu quero também as palavras finais do Sidney Alcântara Oliveira, outro amigo, num evento do Murilo Gun, do qual nós participamos.
Quem tem menos de 32 anos, levante. Quem tem menos de 32, os demais estão sentados, já sei quem são. Quem tem menos de 32, eu tenho um recado para vocês. O Brasil tá uma merda agora. Nós estamos em crise. Tá uma crise horrível. Nós estamos vivendo esse período de crise. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. É a primeira de vocês. Os que estão sentados já sabem que é a primeira. Você nunca viu uma crise. Essa que você está vendo agora é a primeira. E eu vou dizer uma coisa. Não é a pior. Já houve crise pior. Muito pior. Se você acha que pode piorar, pode. Pode piorar e muito. Mas eu não estou fazendo uma analogia a isso, não. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estudo os jovens em todas as gerações. Já tem mais de 100 anos de história acumulada de jovens. E eu percebi em todos os países, quando havia uma crise, ela começou a ser debelada quando o jovem entrou na história. E eu vou lembrar algumas só para vocês saberem. Década de 60, o país estava em crise política e os jovens entraram no jogo e mudaram a cultura, os jovens da época. Década de 70, nós tínhamos um governo militar e os jovens da época entraram no jogo e tiraram o governo militar. Década de 80, mais recente, as pessoas conhecem, nós lutamos por uma mudança no regime político. Os jovens foram para as ruas diretas já. Década de 90, nós tínhamos uma crise institucional e uma inflação sem tamanho. Os jovens foram para lá, vocês já ouviram falar deles, dos caras pintadas, mas eram os jovens, o jovem entrando no jogo. Só teve um problema. De 94 para cá, o Brasil mudou e se estabilizou. Não foi somente o lato que não arde mais, não. Parece que a sociedade parou de arder. E sabe o que aconteceu? O jovem não entrou. Em 2005, o jovem não entrou. Nós estávamos com uma crise de credibilidade chamada Mensalão, capaz de, em outras gerações, tirar o governo do ar. Os jovens ficaram quietinhos em casa, no quarto que é aquele que eu não tive, na televisão, assistindo a televisão que a gente não teve. A gente errou. Os que estão sentados, nós erramos em dar tudo para os nossos filhos o tempo todo, porque eles se acomodaram. Nós tínhamos motivos para levantar e mudar essa situação. Não fizemos. 10 anos se passaram e a gente está vivendo agora a crise que começou em 2004, quando tinha toda a chance de a gente falar, para com essa história. E a coisa aconteceu. Hoje nós estamos tendo uma crise ética sem precedentes. A crise ética está trazendo uma crise de corrupção, uma crise de identidade, uma crise social e uma crise econômica. E a gente só está prestando atenção na crise econômica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudo jovem e eu estou esperando o jovem entrar. O que a gente está vendo hoje é um monte de jovem, e eu estou falando não só para vocês que estão aqui num domingo se mobilizando, mas eu quero que faça eco o que eu estou falando para os seus colegas que não estão se mobilizando. Tem um monte de jovem parado, reclamando e esperando que os mais veteranos consertem isso, porque eles não têm culpa. Não vai mudar enquanto vocês não entrarem. A regra do jogo continua a mesma. Keep calm, work hard, stop de mimimi. Tá na hora de parar de reclamar e entrar, porque só quando vocês entrarem é que essa situação muda. Não adianta esperar que os mais veteranos façam alguma coisa. Eles já estão fazendo. Já esgotou o tempo de vocês entrarem. Está na hora de vocês entrarem no jogo de verdade. Os veteranos não estão saindo? Tirem eles. Mas sabe como que se tira um veterano? Eu falo como eu tirei. Quando eu era jovem, lá no banco, eu tinha um monte de veterano. Eu só ganhei espaço porque eu fiz tudo para superar eles. Vocês são a geração que estudaram mais do que todos os veteranos de hoje. Vocês têm mais recursos, vocês têm mais capacidade. Vocês são mais rápidos, têm mais energia. só não tem a atitude ainda. Está na hora de ter atitude. E vocês só vão tirar o veterano do lugar quando vocês mostrarem capacidade de superá-los. Então, um recado final. Nos superem. Vocês têm tudo para isso. Para acabar com essa maldita crise.
Pois é, o que será que existe em comum nas falas do ouvinte Hudson, do Piotto e do Sidney? Os três fazem um chamado para a ação, não é? Talvez os mais superficiais, aqueles que entendem o que ouvem na superfície, dirão que eles estão transferindo aos jovens a responsabilidade pelas cagadas que a geração deles fez. Mas quem entende um pouco mais profundamente saberá que todos eles propõem que cada um de nós, como indivíduo, tenha consciência daquilo que Aristóteles falou 3.000 anos atrás. Não se pode conceber o muitos sem o um.
Esse medo que existe em frente tem a ver com aquilo que não se entende. Ainda bem que em breve virá setembro, quando o sol chega muito mais quente e a luz invade nossa mente. A paisagem vai ficando tão clara, logo o coração diz que sente que o amor tá perto novamente. Nós enxergaremos tão claro a luz do momento raro que nos amaremos. Nós nos amaremos, nós nos amaremos, nós nos amaremos, nós nos amaremos. Nós nos amaremos, nós nos amaremos, nós nos amaremos, nós nos amaremos.
Que delícia, cara. Gutenberg e Guarabira com Nós Nos Amaremos. Canção linda dele que eu escolhi para colocar aqui porque a letra diz assim, ó. Esse medo que existe em frente tem a ver com aquilo que não se entende.
E ele já me disse o que pressente. Quando o sol caminhar mais crescente, quando as sombras no chão de setembro, na primeira manhã quente e clara, se alongarem brincando com o vento, de mãos dadas com o sentimento, nós enxergaremos tão claro a luz do momento raro que nos amaremos.
Percebeu, hein? A gente tem medo daquilo que não entende e fica paralisado quando podia estar agindo efetivamente para fazer acontecer. E aqui eu repito algo que eu digo toda hora no Café Brasil. Sua família, sua escola, sua empresa, sua cidade, seu país não existem. Ninguém telefona para sua casa e fala com a sua família. Ninguém telefona para sua empresa e fala com a empresa. Ninguém vem para cá e fala com o Brasil. A gente fala com pessoas. Todas essas entidades, família, escola, empresa, cidade, país, nada mais são do que o resultado das atitudes de uma tribo de indivíduos, conectados entre si, conectados a algum tipo de liderança e a uma ideia comum. O gringo que desce no aeroporto para conhecer o Brasil o fará pelos contatos que tiver com indivíduos. Sua empresa será conhecida pelas interações que os indivíduos que a compõem tiverem com outros indivíduos. Sua sociedade é o resultado do comportamento dos indivíduos que a compõem. Por isso não se pode conceber o muitos sem pensar no um. Quando Hudson diz que subitamente despertou para o eu tenho de me virar, está dizendo que acordou para a responsabilidade. Quando Sidney diz não espere que os mais velhos consertem as cagadas que fizeram, ele não está jogando a responsabilidade para os jovens, mas chamando-os à responsabilidade também. Quando o Piotto diz, faça por você e faça por alguém, faça mais, também está chamando você à responsabilidade. Olha que palavrinha, meu. Responsabilidade. O pesquisador Alfred Tomates uma vez escreveu que a voz não diz o que o ouvido não ouve. Você aprende aquilo que você vive e se torna o resultado dessas experiências. Quantas vezes eu não vi com dor no coração meu filho ou minha filha tomando uma atitude que eu sabia que daria errado, mas os deixei errar? Eu sabia que aquele erro seria a lição que eles precisavam e que se eu os protegesse indefinidamente, eles jamais aprenderiam por conta própria. E se não assumissem a responsabilidade por seus erros, provavelmente também não assumiriam a propriedade de seus sucessos. Assumir a responsabilidade vai muito mais longe que ficar julgando os outros ou fazendo posts no Facebook sobre o mal e o bom, o certo e o errado. Quando permanecemos fazendo só isso, ruminando nossos ressentimentos passivos, ficamos reféns do contexto em vez de agir sobre ele. De novo, ou você é refém do contexto ou age sobre ele. Age sobre aquilo que considera o certo ou o errado. Em minha palestra Tudo Bem Se Me Convém, eu falo que todo mundo, exceto as crianças muito pequenas e os psicopatas, tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas nem todo mundo tem a capacidade de agir a respeito. E digo que a cola que une essas duas coisas, a consciência do certo e do errado e a capacidade de agir a respeito, é uma coisinha chamada caráter. O que existe em comum entre as falas do Hudson, do Piotto e do Sidney, em última instância, nada mais é do que isso, caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relacionados à maneira como você, como indivíduo ou como grupo, age ou reage. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência das suas atitudes. Quem não tem caráter ou é mau caráter é um indivíduo que não tem firmeza de princípios ou de moral. Quando alguém assim assume as rédeas, é pela omissão de outras pessoas que, ao não agir, permitem que o mau caráter seja aceito e até perpetuado. E preste atenção, ó. Aceito não significa aceitável. Aceito significa que você escolheu não fazer nada a respeito. Agora pare um pouco, respire fundo e olhe para o Brasil. Entendeu?
Poder. Posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu posso porque eu tenho poder. Amigo, não dá boi que o momento é agora. Se você ficar de fora, tu não conta a história. E a trajetória dos amigos implica agora. Se tu quer fazer história, essa é a hora, filho. Que eu tô suave na nave. Nos beats, compadre, eu vou rimando até o sol nascer. Na companhia do melhor, eu tô na vibe. É só disso que eu preciso pra viver. Mas sem massagem, porque alguns tropeços atrasam sua viagem. Isso não é viagem, já disse sabotagem. Rap é o compromisso, eu faço disso a minha imagem. É, eu tenho poder. Posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu posso porque eu tenho poder. Quando eu sigo o que fala o meu coração, as coisas geralmente fazem sentido. Porque quando se vive em regime de repressão, quem tem ideias novas representa o perigo. Desculpe, mãe, a rebeldia é o que me move. Cê sabe que eu uso a mente ao invés de usar um revólver. Quantos que mudam o mundo são considerados loucos. Dinheiro dizem que é bom, tão bom e na mão de pouco, né? Crescimento intelectual, com isso que eu me preocupo. O resto é material, isso é isso, material. O que você sempre quis, vai lá, filhão, tenta a sorte, mas tenta pra ser feliz. É, eu tenho poder.
E assim então, ao som de Eu Tenho o Poder, de e com Marcelo D2, que este Café Brasil vai saindo assim, ó, na batida perfeita.
Eu tenho poder, posso mudar porque eu tenho poder.
Com o animado Lala Moreira na técnica, a agitada Cissa Camargo na produção e eu, o provocador Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Hudson Alencar, Adalberto Piotto, Sidney Alcântara Oliveira, Gutenberg Guarabira, Sandy Weltman tocando In My Life dos Beatles no ukulele e o Marcelo D2. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Para quem está fora do Brasil é 5511 964294746. E não esqueça também o Telegram com o canal Café Brasil. Bom, nasceu a confraria, você já sabe, eu não canso de repetir, e a turma tá vindo. Eu diria para você o seguinte: vem também, tem um monte de coisa legal acontecendo, tem um monte de gente legal se encontrando, e tá nascendo um treco ali que se eu fosse você, eu corria, cara. Acesse o portal cafebrasil.com.br e clique no banner Fitness Intelectual para quem quer o cérebro tanquinho. Para terminar, é aquela frase que eu amo usar. Chega de iniciativa, precisamos é de acabativa.